A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Pois é isso, o recesso é uma maneira que encontramos por aqui para passar alguns dias sem trabalhar, o que, confesso, sem querer ser bonzinho, eu não aprecio. Eu prefiro estar aqui diariamente conversando com vocês, recordando a Fortaleza Antiga. Eu já fico satisfeito com os sábados e domingos. Lembrava há muitos anos, quando as companhias aéreas que serviam nossa capital eram a NAB, Navegação Aérea Brasileira, o Lloyd Aéreo, a Pané e a simpática Varig. Tão simpática era a Varig que, graças a ela e ao companheiro radialista Irapuã Lima, pude conhecer e ficar maravilhado com Portugal. Ao lado de outros companheiros de profissão e dirigentes como Demócrito Duna, Dário Macedo, alguns de Recife, participamos do voo inaugural da capital pernambucana ao Porto, uma das cidades mais belas da nação portuguesa. Eu lembro bem, isso é antigo, é muito, muito antigo mesmo. Fomos recebidos por Manuel Dias Branco, morador da cidade vizinha Aveiro. Amigo de meu pai, patrocinador da divulgação do Marte do Gólgota, espetáculo sacro que acontecia na Semana Santa, onde meu pai vivia Pilatos, aquele que lavou as mãos, como se aquilo retirasse sua culpa da crucificação de Jesus Cristo. Seu Manuel queria por força que fôssemos para sua mansão, lá em Aveiro, e só se convenceu quando mostramos a documentação da Varig, que nos garantia tudo: hospedagem, passeios e os naturais, etc. Nos antigamente, os passageiros aeronaves iam decentemente trajados, diferente de hoje em dia, onde alguns vão até esbulepados. Para completar, levamos também capas, imensas ciroulas, o frio era terrível, já naquele tempo. Visitamos Coimbra, Braga, o Castelo Bussaco, onde nos hospedamos, quando ficamos admirados com os belos históricos prédios da terra portuguesa. Na cidade do Porto, provamos o famoso vinho. Mas o que mais nos admirou foi ver a Basílica de Fátima, lembrando os pastorinhos que viram a Virgem Maria. Comprei vários textos, os quais foram aqui distribuídos na volta com ouvintes da Verdinha, onde eu trabalhava naquele tempo. Lisboa também nos encantou. E se me perguntam por que falo em Portugal e suas cidades históricas, eu explico. As férias, a licença de apelido recesso, me fez retornar a Portugal e aproveitei também para rever Barcelona, onde nos hospedamos na Rambla. Foi realmente uma viagem dos sonhos, rever Portugal com a família, com a Lenira, com o genro Luciano e a filha Adriana, revendo suas cidades históricas e a Espanha, Barcelona. Mas o que eu sou mesmo é arriado os quatro pneus fora subexcelência por esta fortaleza antiga, hoje fortaleza tão moderna.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Cara, meu sonho sempre foi tocar na rádio, bicho. Toda referência de banda pra mim veio do rádio. Todos os artistas eu conheci lá.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Pô, bicho, eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, doutora Vânia Rocha. Doutora Vânia, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer mais uma vez participar do seu programa, Narcélio.
Prazer todo nosso saber do seu trabalho, que é valioso, e nós aqui na Rádio FM Assembleia valorizamos tudo que faz um ouvidor ou uma ouvidora. Agora, neste caso, a senhora. Como é que vai o trabalho?
Nós estamos desenvolvendo um trabalho na ouvidoria da OAB, um trabalho bem pontual, aos colegas advogados, aos cidadãos que nos procuram. Nossa ouvidoria está instalada no Fórum Clóvis Bezoarco, dentro da sala da OAB Ceará. E lá, Marcelo, nós recebemos os cidadãos que muitas vezes estão buscando informações sobre o seu advogado, que muitas vezes mudou de endereço ou de telefone, e eles perdem o contato, a comunicação. Outros vão em busca de uma prestação de contas, de serviços, algumas reclamações mais sérias, como perda de prazo processual pelo advogado e apropriação de valores também e documentos pessoais. E aí nós fazemos aquele contato com o advogado no sentido de atender a solicitação do seu cliente. A partir daí, Marcelo, o advogado ele é dado conhecimento e a oportunidade de ele se manifestar, dele explicar o que ocorreu e também atender a solicitação da parte do seu cliente. E muitas vezes nós conseguimos um resultado positivo em tempo bastante expressivo, ou seja, um tempo mínimo. Geralmente, de imediato, a gente consegue o contato com o advogado, porque a OAB tem os dados de todos os advogados do Estado do Ceará, que são cerca de 40 mil advogados, já ultrapassou esse patamar de 40 mil, mas advogados atuantes, eu acredito que seja de uns 40% desse total. E quando nós temos os dados atualizados dos advogados, nós já fazemos esse contato, o advogado já toma conhecimento e se manifesta no sentido de atender a solicitação do seu cliente ou não. Quando não, a gente procura interceder no sentido de informar da importância de, a nível de ouvidoria, ser solucionada aquela demanda. Por quê? Porque na ouvidoria, todos os assuntos que ali estão são sigilosos. Então, resguarda a imagem também do advogado que foi o causador, daquele possível causador do problema. Então, nós procuramos informar da importância de se resolver isso a nível de ouvidoria. Caso o advogado não aproveite essa oportunidade, aí sim, a gente remete, faz um relatório sobre todos os fatos que ocorreram, né, e encaminhamos ao Tribunal de Ética da OAB, né, ao Tribunal de Ética e Disciplina, onde o advogado ali será julgado pela conduta antiética que possivelmente ocorreu. Mas o nível de solução na ouvidoria é bastante elevado. Então, as pessoas recorrem à ouvidoria no, na expectativa de ter tanto a solução dos problemas a nível com uma certa rapidez, como também sem maiores desgastes, né? Então, é positivo para quem reclama e é positivo quem é o advogado que está sendo objeto da reclamação. E nós estamos ali para mediar uma solução que caiba dentro daquela situação, né?
Doutora Vânia, é muito importante para o seu trabalho, para o trabalho de qualquer ouvidor, o prestígio que é dado pela administração, no seu caso, da OAB, que agora recentemente assumiu um novo presidente. Como é que está o apoio?
Olha, Marcelo, é muito importante essa sua colocação, porque não só a nível de instituição, qualquer ouvidor que tem o apoio do seu gestor maior, do diretor, do presidente da sua instituição, ele tem um alcance, o seu trabalho tem um alcance maior. Porque nada funciona sem apoio. E nós, ouvidores, precisamos do apoio do presidente da nossa instituição. Graças a Deus, na OAB, nós temos um presidente atuante, um presidente que valoriza a ouvidoria e está cheio de planos também para dar uma dinâmica maior ao nosso setor da ouvidoria. Dr. Erinaldo Dantas é o presidente da OAB, assumiu no dia 1º de janeiro agora, de 2019. Tem 3 anos de trabalho aí pela frente. É um homem muito desbravador, muito atuante, corajoso, não tem medo de trabalho, está apoiando a ouvidoria, tem vários planos aí que a gente vai desenvolver durante essa gestão. Nós vamos desenvolver esses planos de trabalho, de atuação, vamos expandir a ouvidoria, certo? Nossos planos é tornar a ouvidoria da OAB, a ouvidoria da OAB já é muito positiva para a instituição, mas nós pretendemos dar um alcance maior, interiorizar também para as subseccionais e buscar formas que ajude a instituição a dar mais qualidade ao trabalho do advogado também, dos cidadãos, e valorizar a própria ordem, a profissão da advocacia, e a ouvidoria ganha muito com isso. Inclusive, Marcelo, nós estamos praticamente de mudança do Fórum Clóvis Bevilacqua para a nova sede da OAB. Estamos aguardando só umas questões mesmo administrativas, mas já está decidido pelo presidente que nós sairemos do Fórum Clóvis Bevilacqua, onde funciona a Justiça Estadual, e vamos para a sede da OAB, que é ali na curva da Unifor, quase de frente ali a Leroy Merlin.
Eu já estava me preparando para fazer a pergunta, como é que o acesso mudou, alguma coisa no acesso. A senhora já me comunica que a sede nova da OAB é justamente ali na curva da Engenheiro Santana Júnior, não?
Exatamente, nós ainda vamos para lá, mas já está tudo bem definido, ainda não sei te informar a data, mas assim que mudar eu passo essa informação para você divulgar aí no seu programa, que é um programa que tem um alcance muito grande aqui no estado do Ceará, e as pessoas vão ficar sabendo. Lá na nova sede tem uma estrutura incrível, é magnífica a estrutura lá. Vou até fazer o convite a você e sua equipe para ir conhecer a nossa nova sede e ter um contato com o presidente da ordem lá na OAB, um dia que você possa, vai ser muito positivo. E conhecer também a ouvidoria da OAB, que é logo na entrada da OAB, na sede do prédio. Logo no primeiro piso, já temos a ouvidoria para dar mais dinâmica, mais acesso a todos que procuram ali a ordem e a ouvidoria, né? Então vai ser muito positivo. Eu tenho esse entendimento que o deslocamento do atendimento do Fórum Clóvis Bevilacqua para a sede da OAB vai ser positivo, porque muitas pessoas vão lá resolver tudo, né? Agora, o único ponto que é a vantagem lá no fórum, é que as coisas que acontecem lá de imediato, ou seja, algum problema, já se resolve lá, né? As pessoas não têm deslocamento. Mas, sendo na sede, a concentração de tudo também é só uma mudança de estrutura, mas o atendimento vai continuar perfeito, vai continuar o mesmo, né? E nós estamos lá, continuamos como ouvidores, eu continuo como ouvidora da OAB, nessa nova gestão do Dr. Erinaldo Dantas, e pretendemos implementar mais força, mais qualidade no serviço da ouvidoria.
E nós aqui na Rádio FM Assembleia continuamos torcendo pelo seu trabalho agora com o novo presidente, doutor Erinaldo Dantas. Muito obrigado, doutora Vânia.
Um grande abraço, Narcélio, e sucesso aí no programa para você e sua equipe.
Minuto do Trabalho. A ouvidoria é um espaço criado pelas instituições para receber reclamações e sugestões da população. Você sabia que a Justiça do Trabalho também disponibiliza a ouvidoria como instrumento de aperfeiçoamento da sua prestação de serviços? Para explicar qual a importância da ouvidoria, vamos conversar com o juiz do trabalho, Paulo Regis Botelho.
A ouvidoria é um canal importante para que o Tribunal Regional do Trabalho possa ter conhecimento das dificuldades que o cidadão enfrenta quando necessita da atuação do Poder Judiciário Trabalhista. Então, a ouvidoria faz esse link, atende as reclamações, atende as críticas, as sugestões e faz o devido encaminhamento, tendo como norte, como princípio maior, fazer com que o judiciário atenda rapidamente, atenda de forma justa e procure dinamizar a sua atividade. É importante que o cidadão procure a ouvidoria quando realmente detectar uma dificuldade de tramitação processual ou de crítica em algum serviço prestado pelo Judiciário Trabalhista.
Minuto do Trabalho. Uma produção do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento, de segunda a sexta, a partir das 18h50. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você. No centro das discussões, você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Publicado no Diário Oficial da União, indulto humanitário assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Entrevista.
O decreto concede perdão de pena a pessoas que tenham sido acometidas por doenças graves e terminais e por paraplegia, tetraplegia ou cegueira. Nós vamos conversar um assunto como esse, só quem pode conversar com a gente mesmo é o professor Olavo Colares, que lê muito, lê tudo e está por dentro de todos os assuntos. Professor, muito obrigado pela presença. O senhor ilustra a programação da nossa emissora e este programa neste momento.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado pelas palavras elogiosas e não merecidas por parte deste humilde professor. A verdade é que nós temos o indulto como uma forma de perdão, né?
Sei.
Agora, este indulto humanitário, na minha visão, é absolutamente correto e justo que se crie. Pouquíssimas pessoas no Brasil, o número vai ser reduzido, pessoas que vão ser beneficiadas. Porque aparece aí as exceções quanto às doenças, né, que vão permitir que o camarada se beneficie, mas as exigências, o protocolo de barragem dessas concessões é muito grande, né? Quer dizer, determinados tipos de crimes, se você cometeu homicídio violento, feminicídio, que agora é, né, a prática mais agressiva contra as mulheres, crime de estupro, essa pessoa não tem direito a isso. As pessoas acusadas e presas, condenadas e cumprindo pena por corrupção, também estão fora do alcance, né, desta nova lei. Quer dizer, aqui no Ceará, segundo se fala pelo pessoal da Defensoria Pública, não haverá nenhum beneficiado pela legislação. O Ceará todo, que tem hoje mais de 20 mil pessoas cumprindo penas, né? São 30 mil, mas algumas estão no sistema semiaberto, estão fora de casa, usando tornozeleira e tal. Então você tem um alcance muito reduzido. Quer dizer, é correto, é bom que a pessoa, estando num estado de saúde tão deplorável, né, vivendo momentos difíceis, né, com doenças incuráveis, estado terminal, elas possam ir para casa, ter o apoio familiar. Mas, Narcélio, aí aparece outro grande e trágico dado, né? Quantos destes condenados que poderiam se beneficiar, digamos, em todo o Brasil, quantos terão a família a seu lado? Quantos poderão chegar a um lar? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer também, né? Quando se fala tanto em espírito humanitário, quer dizer, as famílias abandonam muitas vezes esses delinquentes e eles também se afastaram, né? Foram para a marginalidade, alguns são considerados desaparecidos, não deram mais nunca notícia a ninguém. Então, essas são as mais diversas situações traumáticas das vidas tão desgraçadas dessas pessoas. Então, pergunta é essa: quantos serão beneficiados? Certamente poucos. Aqui no Ceará se fala que não haverá nenhum beneficiado. E essa questão: ir para casa para receber o apoio familiar, o carinho, o zelo, mas será que eles realmente poderão contar com as famílias?
Professor Olavo Colares, a informação que eu tenho, ao final, ela faz uma restrição dizendo o seguinte: o decreto vai de encontro ao que afirmou Bolsonaro em suas redes sociais antes de assumir a presidência. Segundo ele, o governo não assinaria indulto para presos a partir de 2019. Ele está assinando.
É. Agora, veja bem, o caso que ele coloca aí, com nesse rótulo, né? Quer dizer, o indulto humanitário para as pessoas que estão vivendo momentos, né, extremamente difíceis, de estados terminais, de doenças, câncer, AIDS ou coisa parecida, além dessas situações de imobilidade, né, incapacidade.
São muitas as exceções.
Né? São muitas as exceções. Né? Quer dizer, você teve o presidente se manifestando, porque o Michel Temer tinha colocado em 2018, né, a possibilidade de um indulto que abrangeria muita gente. Se considerava algo abusivo e excessivo por parte do presidente conceder tantas oportunidades de saída da prisão para pessoas, inclusive pessoas envolvidas em corrupção, na questão da política partidária, todos esses escândalos que têm acontecido ultimamente no país. E agora ele faz a concessão do indulto, mas com estas restrições, muito exigências, muitas barreiras, muitos limites para que a pessoa possa se favorecer.
Professor, então, o senhor, pela sua experiência, o senhor concorda com o decreto e com as restrições?
Concordo, eu acho que está correto. E há esse aspecto humanitário que não há como se negar, né? Quer dizer, ver as pessoas que estão vivendo últimos momentos de suas vidas ou estão em situação de impossibilidade de movimentar-se, imobilidade, como você leu aí, pessoas com paraplegias diversas, né? Totais ou parciais, e que efetivamente essas pessoas podem ter a oportunidade de ter o contato com a família, receber o apoio dos filhos, dos netos, mas eu faço sempre a pergunta, quantos deles, mesmo beneficiados pela legislação, poderão contar com este lar, com este apoio na casa da mulher, da ex-mulher ou dos filhos, etc, etc. São situações realmente dramáticas que essas pessoas enfrentam.
Professor Olavo Colares, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É muito importante para nós ouvir o senhor e tenho certeza os ouvintes também consideram da maior importância a sua presença, não só aqui neste programa, como na programação da Rádio FM Assembleia.
Obrigado, Nacélio. Mais uma vez, a alegria e a honra de ser convidado seu, participar do seu programa com toda essa equipe maravilhosa que sustenta na FM Assembleia um programa de tão interesse popular, tão interesse público. É o bem-estar social que está acima de tudo no seu programa.
Muito obrigado, professor.
A gentileza é, antes de tudo, um ato de beneficência que engrandece a alma de cada criatura, porque define um traço da evolução do espírito. Acima de tudo, é um modo de beneficência para com os outros, demonstrável principalmente através de gestos simples, a gentileza de um sorriso, uma palavra de afago, de carinho, uma saudação de um bom dia, a ternura com que você se devota a uma criança, a atitude de doar-se para o outro, seja através da concessão de uma esmola ou de mesmo um simples gesto de afago. A mídia pode fazer isso quando atrai para si a mensagem benéfica, atual, ativa, do pensamento positivo, da força de cada exemplo bom, da transmissão de generosos atos de solidariedade e da expressão máxima da caridade, que é exemplo do amor, da dignidade dos seres humanos.
Gentileza.
Exercício para a cidadania.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador, historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes da FM Assembleia. Estamos hoje no bairro de Iracema e Meireles, onde a rua Padre Justino, com apenas 2 quarteirões, tem por patrono Justino Domingos da Silva, nascido em Sobral no dia 28 de janeiro de 1823, filho de Joaquim Domingos da Silva e Florência Maria de Jesus. Ordenou-se no Maranhão em 1846, bacharelou-se em Direito em Pernambuco, em 1849. Foi deputado provincial em 7 biênios, de 1850 a 1863. Foi professor de Direito no Liceu, foi diretor da Biblioteca Pública, foi diretor da Instrução Pública, fiscal da Faculdade de Direito, capelão da Igreja de São Bernardo. Faleceu em Fortaleza, no dia 8 de julho de 1907. Essa rua já se chamou Rua Altaneira. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
E agora nós vamos saber a respeito dos projetos da Secretaria do Meio Ambiente, conversando com o secretário Arthur Bruno.
Entrevista.
Secretário Arthur Bruno, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Um prazer muito grande estar com você e com os ouvintes da FM Assembleia.
Secretário, quais os projetos que o senhor pode antecipar para os nossos ouvintes na sua secretaria?
Bom, eu vou resumir aqui em 2 grandes projetos. O primeiro deles é a valorização, reformas, melhoria nas unidades de conservação. Nós temos, Narcélio, hoje 25 unidades de conservação, que são parques, áreas de proteção ambiental, são reservas ecológicas, não é? Em relação a 3 unidades de conservação, vamos fazer um trabalho muito interessante. Parque do Cocó, nós vamos levar para o Parque do Cocó cerca de 15 equipamentos de esporte, de lazer, de entretenimento, né? Serão só no Parque do Cocó, nós vamos fazer 9 areninhas, vamos fazer praça da mais infância, que tem quadra esportiva, academia de ginástica, atividades de recreação para crianças. Então, isso está previsto para o Parque Cocó e vários bairros, porque o Parque do Cocó ele começa lá no Anel Viário, na fronteira com o Maracanaú, e vai até a Foz, entre Sabiaguaba e Caça e Pesca. Lá no Maranguapinho, nós ampliamos, havia uma área de proteção ambiental da Foz do Rio Ceará. Nós ampliamos essa área de proteção ambiental para dar uma proteção maior ali, o Rio Ceará, Maranguapinho. Então, lá na área do Maranguapinho, nós vamos fazer 6 areninhas em áreas que já são do Estado. E no Curió, ali na Grande Messejana, nós temos a área de relevante interesse ecológico da Floresta do Curió. É uma espécie de Parque do Cocó pequeno. Lá são 57 hectares, mas é uma bela floresta que nós temos ali na Grande Messejana. Então vamos fazer lá também uma areninha, não é? Já o governador já aprovou todos esses investimentos em relação às unidades de conservação. Há outras, evidentemente, outras reformas, outros equipamentos, mas eu vou resumir com esses que eu falei. Agora, também um outro grande projeto nosso, que começamos o ano passado e queremos concluir esse ano, é a elaboração de planos de coleta seletiva para todos os municípios cearenses. Então, nós criamos uma série de incentivos, estímulos, e até o final de setembro nós deveremos entregar para todos os municípios, já fizemos para 81 no ano passado e esse ano vamos fazer com 103. Então, todos os municípios do Ceará terão um plano de coleta seletiva. E nós vamos estimular para que isso efetivamente ocorra, já que o problema do lixo é um dos maiores problemas ambientais no estado do Ceará.
Secretário Arthur Bruno, o Conselho Estadual do Meio Ambiente abordou a situação das barragens no Ceará. Secretário, nós corremos algum risco?
Na semana passada, Marcelo, nós fizemos a primeira reunião do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu, como secretário do Meio Ambiente, sou naturalmente o presidente. Nós nos preocupamos muito quando vimos essa situação da barragem lá de Brumadinho. E aí chamamos uma reunião específica para nós discutirmos, e inclusive convidamos a sociedade de uma maneira geral, o auditório da SEMAS ficou lotado, de conselheiros e de pessoas que estavam lá com vontade de debater esse problema. Chamamos a COGER, Secretaria de Recursos Hídricos, DENOX, chamamos a Defesa Civil, o movimento Atingidos por Barragens e a SEMAS. No debate, ficou muito claro para nós, primeiro, que no Ceará não tem barragem de rejeito, não tem aquele tipo de barragem como tem lá em Minas Gerais e em outros estados. O que nós temos aqui é barragem, represa, é açude com água, né? Evidentemente que nos preocupa, se houver um inverno muito forte, essas represas ficarão com bastante água e isso poderia gerar algum risco. Mas nós ficamos muito tranquilizados pela COGER e pela Secretaria de Recursos Hídricos, que monitoram todos esses açudes. Eles monitoram 155 açudes, que são os maiores açudes do estado do Ceará, inclusive aqueles grandes açudes do DENOX, como é o caso do Castanhão, do Oroz, do Banabuiú, Araras, não é? E que eles nos tranquilizaram, que estão fazendo esse trabalho já há bastante tempo. Isso é um trabalho constante de monitoramento e de reforma quando realmente há necessidade em relação a esses assuntos.
Conversamos com o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Conheça os autores das nossas melhores ideias. A história da literatura que você precisa ouvir. Autores e Ideias com Lília Martins. Terça, 8 da noite. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Como viram e ouviram, estão sendo definidas as lideranças e partidos na Assembleia Legislativa. Hoje vamos conversar com o deputado Heitor Ferrer, líder do Solidariedade. Deputado Heitor Ferrer, um bom dia.
Bom dia, Marcelo.
Deputado, para que o ouvinte entenda, como é estar à frente de um partido no parlamento?
Quando o partido tem assentos aqui na Assembleia, ele tem direito a ter uma liderança e uma vice-liderança. Então ele tem um líder e um vice-líder. O líder, ele tem a particularidade de ter um tempo reservado para ele todo dia ter assegurado a ele a palavra para que ele possa falar em nome do partido, e mesmo que não seja em nome do partido, levar algum tema que ele acha de interesse à sociedade, que o partido assume aquele tema, e tem um encaminhamento de votações. Quando chega nas votações, nós temos um encaminhamento a fazer pelo partido. No meu caso, a particularidade é porque o meu partido, ele está na base do governo e eu faço oposição ao governo. Mas isso foi muito bem conversado com o deputado Genesias, que é deputado federal e é o dirigente maior do partido no estado do Ceará. Foi conversado com a deputada Berlânia Noronha, que é deputada estadual, nós somos dois, que embora o partido, dando apoio ao governo, participe da base do governo, eu, pela minha característica e pelo fato de ter ingressado no Solidariedade quando estava na oposição, eu entrei no Solidariedade porque ele fazia oposição ao governo. Então, eu não mudei, né? Eu continuo na oposição. O Genesias, de maneira muito lhana, de maneira muito cavalesca, de maneira muito séria, sincera e honesta, ele disse, não, você veio para cá, o partido estava na oposição, a sua expectativa é de que o partido era de oposição, o fato de nós estarmos hoje na base do governo, nós não o levamos. Eu falei isso para o governador de maneira muito clara. Ele disse para mim, eu falei com o governador que o partido daria apoio, mas o deputado Heitor Ferrer não acompanharia o partido nesse apoio como base de governo. Então ficou muito bem estabelecido que eu serei líder, né? Obviamente, como líder, não vou encaminhar votações, eu vou ter tempo de liderança, eu vou estar sempre evidenciando o partido, mas não vou encaminhar as votações pelo partido.
Deputado Heitor Ferrer, o que é que podemos esperar do líder do Solidariedade?
É, como eu sou independente, né, e nessa independência faço oposição, eu estou sempre na série em sintonia, pelo menos na minha análise, né? A verdade não está comigo. Eu sempre procuro estar em sintonia com aquilo que é republicano, com aquilo que é ético, com aquilo que é moral, aquilo que a sociedade espera dos seus representantes. É a moralidade pública, a honestidade e o comportamento republicano, para dizer de maneira muito clara, a lei é para todos e todos têm os mesmos direitos. A república, como se diz inicialmente, né? A república é do povo. Portanto, o meu comportamento é nessa linha, de dizer que nós estamos aqui a serviço da população, a serviço do eleitor, que é quem nos paga, é quem nos mantém o gabinete, paga nossos assessores, paga o nosso café e paga o nosso salário. O eleitor e o contribuinte têm que saber disso de maneira muito clara. Quem paga tudo é o contribuinte, é o cidadão. E quem paga, Marcelo, é o patrão. E quem recebe é empregado. Eu tenho essa relação na minha vida muito clara como representante da população do estado do Ceará.
Deputado Heitor Ferrer, que participa do programa, é líder do Solidariedade. Deputado Heitor Ferrer, estamos numa nova legislatura, nova mesa diretora, uma grande mudança acontece no Poder Legislativo. Como é que o senhor vê isso como um deputado de tantos anos trabalhando neste Poder Legislativo?
Quando chega o final do ano, a gente recebe muito essa mensagenzinha da sabedoria, né, da sapiência de quando alguém resolveu fatiar o tempo em anos e esses anos em meses, porque ele diz o seguinte: quando você fatiou o tempo, quando você muda de um ano para o outro, esse outro ano ele vem cheio de esperanças, de mudanças boas, de novos ventos, de novas perspectivas, né? Porque não muda nada, mas só o fato de um ano terminar e iniciar-se outro ano, a humanidade, ela se enche de esperança. Da mesma forma, é o mandato popular. Nós nos enchemos de esperança com novos mandatos, com novas legislaturas, com novos governos, né? Com novos presidentes da República, novos governadores, novos prefeitos, porque ali é como se fosse um marco que a tendência é melhorar dali para frente. E é nisso que repousa a esperança da sociedade, que a cada legislatura haja melhoria na vida das pessoas. E é este, Marcelo, o nosso propósito.
Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, deputado Heitor Ferrer. Um bom dia para o senhor.
Obrigado, Marcelo.
Serão lidos no plenário hoje os ofícios indicando a deputada doutora Silvana, líder do Partido Republicano, o deputado Elmano de Freitas, para a liderança do Partido dos Trabalhadores, e o deputado Moisés Braz para a vice-liderança da sigla, e o deputado Aldir Mota, líder do Partido Socialista Brasileiro. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, o Instituto Terra dos Homens Brasil e a coordenação do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza, a Unifor, promovem amanhã, dia 13, às 9 horas, no auditório da Biblioteca da Unifor, o seminário Mídia e Direitos Humanos para a Infância e Juventude, um olhar para a cultura de paz. Para falar sobre o seminário, vamos conversar com uma das palestrantes, que é a professora Suzana Varjão. Bom dia, doutora Suzana.
Bom dia a todos e todas. Estaremos amanhã fazendo uma conversa, um debate, uma reflexão sobre um tema de extrema importância para o futuro do Brasil, porque é de extrema importância para a formação dos futuros cidadãos. Estaremos discutindo sobre o campo da comunicação em massa e seu impacto na construção da realidade social. Estaremos oferecendo ao público presente dados de pesquisas, informações sobre como tratar esse universo, notadamente, principalmente quando ele tangencia o valor maior nosso, que é o valor, que é a vida. E eu e a Maria Eulália Camurça, né, que é da TV Verdes Mares, estaremos produzindo uma fala e debatendo depois esse tema com todos e todas, estão todos convidados, é destinado a, principalmente a jornalistas e estudantes de comunicação, mas qualquer pessoa pode participar, mesmo porque é um tema que interessa a toda a sociedade.
Professora Suzana, o seminário já diz Mídia e Direitos Humanos para a Infância e Juventude, né? Um olhar para a cultura de paz, que é o tema do seminário. Como é que é hoje a visão, né, de vocês, professores, intelectuais, de ver a mídia voltada para a infância e juventude?
Olha, quando a gente fala nesse termo mídia, nessa palavrinha pequena, a gente precisa não perder de vista que se trata de um campo absolutamente complexo, formado não apenas por jornalistas, mas também por agentes de Estado, por sociedade civil. A gente está falando de entretenimento também, a gente está falando de mídia social e não apenas de rádio e de TV. E diríamos hoje, dentro desse campo, tem um modelo de comunicação que não propriamente jornalismo, mas que fala em nome do jornalismo, que vem impactando muito negativamente a formação de crianças e adolescentes. São chamados programas policialescos de rádio e de TV, que vêm formando cidadãos na perspectiva de que não precisa respeitar lei, de que a violência está solta, então você pode fazer justiça com as próprias mãos, fazendo uma propaganda incorreta, indevida, negativa, para que meninos e meninas extrapolem os limites da lei, tipo, olha, você é, aspas, menor, então com você não acontece nada, então você pode ou cometer atos ilícitos ou assumir esses atos ilícitos, que não acontecerá nada com você, que não é verdade, mas que a criminalidade organizada repete isso à exaustão e, infelizmente, esse modelo de comunicação, ele vem repetindo e fazendo esta propaganda negativa para nossas crianças e nossos adolescentes.
Então, para a senhora, há um sensacionalismo desnecessário?
Eu diria que não apenas desnecessário, mas absolutamente nocivo. Há que se ter, sim, a comunicação nessa área, na área de violências e criminalidades, mas com responsabilidade e seguindo os parâmetros jornalísticos, seguindo as leis, as normas. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos 21 normas dizendo como a sociedade quer que se trate essa temática das violências e criminalidades, como quer que se trate esse universo infanto-juvenil dentro do que se chama de mídia. Mas isso vem sendo absolutamente descumprido por este modelo de comunicação, que, como disse, briga até com o jornalismo, não é propriamente o jornalismo.
Quem quiser mais informações para participar do seminário?
Olha, vocês podem entrar no site da Terra dos Homens, né, da organização Terra dos Homens, é o www.tdhbrasil.org ou ligar para 3263-1142. Entrada gratuita e interessa a toda a sociedade. Venham para conversar conosco.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Suzana Varjão, palestrante do Seminário Mídia e Direitos Humanos para a Infância e Juventude, que acontece amanhã, dia 13 de fevereiro, às 9 horas, no auditório da Biblioteca da Unifor. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Diretamente da redação, a jornalista Tarciana Campos. Cassiana, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Petrobras anuncia aumento a partir de hoje do preço médio da gasolina, que será reajustado em 1%. Com isso, o valor do litro da gasolina passará de R$ 1,5079 para R$ 1,5232. A estatal também anunciou que o preço médio do litro do diesel permanecerá em R$ 2,00. Na sexta-feira, a Petrobras havia anunciado redução de 0,95% no preço médio do diesel, válido a partir de sábado passado, e tinha mantido inalterado o valor da gasolina. No ano passado, o governo anunciou o fim do programa de subvenção do diesel instituído pela União, que havia sido criado pelo governo após a greve dos caminhoneiros no fim de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era a redução no preço do combustível. A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho de 2017. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior periodicidade, inclusive diariamente. Em março de 2018, a empresa mudou sua forma de reajustes e passou a divulgar preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela companhia nas refinarias e não mais os percentuais de reajuste. Desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de 16,38% e o do diesel já valorizou 47,52%. Tarciana Campos, da redação.
Você sabia que as fake news, as notícias falsas na internet, podem ser um sério problema para quem compartilha? Ouça esse alerta da Vanessa, lá de Sobral.
Gente, tudo que nós fazemos na internet fica registrado. Por isso, se algo que compartilharmos for mentira ou prejudicar alguém, estaremos cometendo um crime.
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na defesa do cidadão e da sociedade, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Mais uma vez o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Edição 2019 do projeto EJA Presente, um projeto voltado na educação de jovens e adultos, reforça a mobilização para matricular alunos fora da escola. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o professor Wesley Rocha, ele que é gerente de desenvolvimento curricular da Secretaria Municipal de Educação. Bom dia, professor.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Eu gostaria de falar um pouco sobre esse projeto que iniciou em 2017 e tem como objetivo estimular a matrícula de adultos, idosos, jovens com mais de 15 anos que porventura não tenham terminado o ensino fundamental na idade certa. Então este dia de hoje representa um dia D, porque é um dia que todas as escolas que ofertam essa modalidade estão trabalhando junto às comunidades, no sentido de mostrar a escola para essas pessoas, pessoas que estão longe da escola, que elas voltem e permaneçam na escola para concluir seu ensino fundamental.
Esse projeto ele é para a reintegração do jovem e adulto nas escolas.
Isso, exatamente. Né? A gente percebe que a nossa matrícula vem crescendo a todo ano, né, nas escolas de tempos que ofertam, né, o ensino regular, mas a EJA a gente sempre fica nessa luta porque há uma oscilação durante o próprio ano, né, a matrícula começa com valor e começa a decair durante o ano, devido a vários motivos, principalmente com relação à própria inserção ao mercado de trabalho, que muitas vezes esses alunos, esses adultos, no final do ano, com esses tempos, empregos temporários, acabam deixando a escola para se dedicar a essas atividades. Por isso é importante que a gente frise sempre isso, que a educação ela não vai beneficiar apenas o próprio estudante, mas todas as pessoas que convivem com ele e a sociedade como um todo. Porque a partir da qualificação desse estudante, né, melhorar até o desenvolvimento econômico, né, através de melhores empregos para esses profissionais.
A partir de que idade pode participar do projeto?
A partir de 15 anos de idade, né, completos, e não tem limite de idade, né? Então você que já é um adulto, um idoso, que ainda porventura não aprendeu a ler, escrever, não tenha esse preconceito. Volte à escola que nós estaremos de braço aberto para poder atender toda a população.
As matrículas já começaram, mas quem quiser se matricular agora?
As matrículas já começaram, hoje é um dia D, como a gente colocou, um dia assim que vá para a escola, faça sua matrícula, mas durante todo esse mês de fevereiro nós vamos estar intensificando essa campanha para que a gente possa ampliar essa matrícula. Nosso objetivo é chegar em torno de 14 mil alunos matriculados, hoje nós estamos aí por volta de 12 mil, então a gente faz esse apelo à comunidade que procura as escolas, pode ir se matricular durante o dia também, mas as aulas acontecem à noite, de 6 a 9h40 da noite.
Professor Wesley, houve também uma expansão de matrículas este ano.
Isso, houve sim, né? Graças a Deus, com relação ao ensino regular, né, manhã e tarde, a gente vem ampliando a matrícula. Hoje nós estamos aí com quase 219 mil alunos. Fortaleza hoje, ela tem uma matrícula maior do que as três capitais do sul do Brasil, né? Então isso é um desafio muito grande da gente manter tanto a questão da ampliação da matrícula, mas também a qualidade, visto que também nós estamos aí conseguindo resultados muito positivos na educação municipal.
Muito obrigado. Conversamos com o professor Wesley Rocha, gerente de desenvolvimento curricular da Secretaria Municipal de Educação, falando sobre o projeto EJA Presente, projeto voltado para jovens e adultos para, né, ingressarem nas escolas municipais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Para mudar o rumo dos meninos, para ter para onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho do ensino, do estudo, da boa educação. Porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar e incentivar é nossa obrigação.
E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho é preciso estar do lado da mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Estamos recebendo o doutor Ismael Braz, assessor jurídico do DECON. Doutor Ismael, bom dia.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos os ouvintes.
Ligamos especialmente para pedir ao senhor dicas para os consumidores que querem alugar casas por temporada no carnaval, a fim de que eles não sejam enganados.
Olha, Nacely. Na verdade, o Ceará é um dos destinos mais procurados, né, nessa época que se aproxima, né, do carnaval 2019. Então, é muito comum consumidores alugar imóveis por temporada, né, durante o feriado. Então, é bom que esses consumidores fiquem atentos a algumas dicas para não poder ser constrangido, né, nesse período, para que ele possa passar um feriado aí tranquilo, divertido, enfim. Então é essencial, e hoje é muito comum, a disponibilidade de locação de imóveis através da internet, né? Então é bom que os consumidores fiquem atentos se o site é seguro, né? Se a empresa que está disponibilizando esse imóvel, ele possui um CNPJ, um endereço físico. Inclusive é bom o consumidor verificar a idoneidade do site, né, para saber se realmente aquela oferta, aquele site, ele não tem problematização com os órgãos de defesa do consumidor, ou se tem alguma reclamação contra aquele site, e qual a postura dessa empresa diante de uma reclamação trazida pelo consumidor. Além disso, é bom ficar atento, os consumidores ficarem atentos sobre a localização do imóvel, né? Verificar as condições de acesso ao local, a infraestrutura da região, se é um imóvel que tem uma acessibilidade boa, enfim. E se a locação ela for realizada diretamente com o proprietário, é imprescindível que o consumidor solicite um contrato por escrito, né? Para, se porventura causar algum problema, ele tenha um documento que comprove que ele locou aquele imóvel durante aquele período. E, enfim, e para o consumidor se resguardar, é bom que ele guarde sempre as conversas, os prints do site, tenha em mãos o contrato, porque se ocorrer algum problema durante o período de locação, o consumidor ele possa recorrer aos órgãos de defesa do consumidor.
Doutor Ismael, um bom dia, muito obrigado mais uma vez. Hein?
Bom dia a todos os ouvintes.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
De garantir assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Esse tem sido o papel da Defensoria Pública do Ceará. Somente ano passado, a Defensoria Pública do Estado registrou 982.206 pessoas beneficiadas diretamente pelas atuações de defensores e defensoras na efetiva garantia de direitos da população. Para falar sobre este assunto e dar mais dados para os ouvintes da Rádio FM Assembleia, vamos conversar com a doutora Mariana Lobo, que é defensora pública geral do Estado. Bom dia, doutora.
Bom dia, é um prazer participar mais uma vez aqui da FM na Assembleia. Defensoria Pública, né, comemora que no ano de 2018 nós quase atingimos a marca de um milhão de pessoas atendidas e beneficiadas pela atuação do órgão. Aumentamos o número de pessoas atendidas e beneficiadas nos últimos 4 anos em 60%, apesar de não termos aumentado o número de defensores. Mas conseguimos dar esse aumento no atendimento através da otimização do serviço do defensor público, da reestruturação da defensoria pública, podendo trabalhar em macro-regiões e também porque a defensoria passou a atuar sábados e domingos em regime de plantão, podendo dar uma melhor qualidade de atendimento à população.
Isso significa, então, a confiança da população na defensoria.
Sim, uma confiança, e esses números, né, de aumento do serviço da Defensoria Pública e de procura pelo órgão, eles tendem a crescer à medida que a gente vive uma crise, né, no país, nos últimos 4 anos. Essa crise reflete na população e a população tem as suas vulnerabilidades, né, acentuadas, seja vulnerabilidades econômicas, vulnerabilidade social, e por consequência elas batem as portas da Defensoria Pública diariamente.
Quais são as principais demandas, né, procuradas pelas pessoas, pela população na Defensoria?
Bem, a gente atua em todas as áreas. Esses últimos 4 anos houve um crescimento muito grande na procura de demanda pela área de saúde ligada a leitos de UTI, a medicamento, a cirurgias. Temos uma atuação muito grande também na área de família, que são as chamadas pensões alimentícias, e observamos um aumento significativo também das ações relacionadas ao direito de moradia, né? As reintegrações de posse, as ações possessórias de uma maneira geral, onde a gente tem observado uma fragilidade, uma vulnerabilidade muito grande da população em relação à moradia.
E o que é preciso para a população procurar a defensoria?
Primeiro, a população pode se dirigir a um dos órgãos locais de atendimento ou ligar para 129 e no 129 se informar qual é o órgão e o setor da Defensoria Pública mais próximo da sua residência. Infelizmente, a Defensoria Pública só está presente em 25% do estado do Ceará. A gente espera que esse ano essa realidade possa mudar e a Defensoria possa atingir pelo menos 80% dos municípios do estado, haja vista que, segundo dados do IPEA, 82% da população é público-alvo da Defensoria.
Doutora Mariana, a Defensoria também vai estar inaugurando uma nova sede lá no município de Pacatuba.
Isso, a gente está inaugurando nessa quinta-feira uma nova sede no município de Pacatuba. Na próxima quinta-feira da semana que vem, a gente vai estar inaugurando a nova sede da Defensoria no município de Canidé, para que a Defensoria Pública possa, nesses dois municípios, fincar o seu atendimento com uma sede própria e para que ela passe a ser uma política de Estado nesses dois municípios e o trabalho continue sendo perene e a qualidade do serviço à população seja cada vez melhor.
Muito obrigado. Conversamos com a Defensora Pública-Geral do Estado, Mariana Lobo, falando sobre que a Defensoria Pública do Estado do Ceará registrou, ano passado, 982.206 pessoas beneficiadas diretamente pelas atuações de defensores e defensoras na efetiva garantia de direitos da população. A Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira no plenário 3 de maio, 28 projetos de lei, 4 de indicação e 3 correspondências. Primeira de autoria da deputada doutora Silvana, que comunica a indicação da deputada doutora Silvana para a liderança do Partido Republicano. Segunda de autoria do deputado Elmano de Freitas, comunica a indicação do deputado Elmano Freitas para a liderança e o deputado Moisés Braz para vice-liderança do Partido dos Trabalhadores. E a última é de autoria do deputado Aldick Mota, que comunica a indicação do deputado Aldick Mota para a liderança do Partido Socialista Brasileiro. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Acrísio Senna, Niso Costa, Queiroz Filho, Augusta Brito, Lucílio Girão e Júlio César Filho. Está aqui conosco o deputado Acrísio Senna, que vai falar sobre o seu pronunciamento de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Bom dia.
Bom dia, Narcélio.
Bom dia, deputado.
Eu vou ocupar a tribuna e fazer um pronunciamento sobre o projeto Saúde, Bombeiro e Sociedade, que o nosso governador mandou a mensagem, que na verdade transforma esse projeto numa política de Estado. Para quem está nos acompanhando, sabe essa experiência exitosa do nosso corpo de bombeiros, principalmente com o público da melhor idade, da terceira idade, que atende em Fortaleza 15 mil pessoas e no estado de Ceará 25 mil pessoas. Deixará de ser um projeto do Corpo de Bombeiros, a matéria 8349 está tramitando, e passa a ser uma política de Estado, que para isso a grande questão do projeto são programas de atividades de integração social, campanhas socioeducativas, conhecimentos de prevenção de incêndios, de acidentes domésticos e, acima de tudo, primeiros socorros. O projeto está na casa, já chegou essa semana, começa a tramitar, e será executado pelo nosso glorioso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Ceará.
Deputado, com esse projeto vai então ter um incremento maior ainda no Corpo de Bombeiros para que a população, né, tenha mais serviço.
Na verdade, é uma política preventiva de saúde. Você pega a terceira idade, principalmente nas praças públicas do nosso Estado do Ceará e na nossa capital, e nas escolas também, pratica o esporte, a saúde preventiva, né? Nós estamos fazendo uma política pública de saúde, importantíssima. E acho que é importantíssimo também para a gente, além dos militares, dos bombeiros militares que coordenam esse projeto, nós tenhamos também os profissionais da educação física do Estado, outros profissionais que a gente possa vir agregar para poder trabalhar. Isso vai demandar em todo o Estado de Ceará, eu tenho certeza que nós temos 25 mil pessoas atendidas, esse número nesse próprio ano deverá dobrar, eu tenho certeza que dobrará, transformando em política de Estado, e com certeza isso vai suscitar mais ginásios, mais praças e mais profissionais, mais militares para poder ajudar na saúde preventiva do nosso Estado.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Acrísio Senna, que vai ocupar o primeiro tempo da sessão ordinária desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa, falando sobre o seu pronunciamento de hoje. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados, até o momento, Salmito Filho, doutora Silvana, Romeu Aldighieri e Agenor Neto. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No final do programa de hoje, o repórter Silvio Augusto falou diretamente do plenário 13 de maio, entrevistou o deputado Acrísio Senna, e se reportou também a sessão de logo mais. Anteriormente, Silvio Augusto entrevistou a doutora Mariana Lobo, defensora pública geral do Estado, Suzana Varjão, palestrante do seminário Mídia e Direitos da Juventude, e entrevistou também o professor Wesley Rocha, gerente do desenvolvimento curricular da Secretaria da Educação do município de Fortaleza. A repórter Tarciana Campos falou diretamente da redação, informando aos ouvintes um novo aumento da gasolina anunciado pela Petrobras. No estúdio, a ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Vânia Rocha. O professor Olavo Colares comentou sobre o indulto humanitário assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Simone Silva apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com assessor jurídico do DECOM, Dr. Ismael Braz. Entrevistamos o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Arthur Bruno. O deputado estadual e líder de solidariedade na Assembleia, Heitor Ferrer, também participou deste programa. Nós agradecemos a audiência. Prometemos voltar amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.